Estamos celebrando neste domingo a solenidade da Ascensão do Senhor. O que é isso? Foi um acontecimento histórico e, ao mesmo tempo, um grande mistério sobrenatural. Jesus, depois de ressuscitado, apareceu durante 40 dias aos seus discípulos. Concluído este tempo de 40 dias, numa quinta-feira, Jesus subiu aos céus. Por isso, a festa da Ascensão do Senhor teria sido celebrada originalmente na quinta-feira passada. Mas, como infelizmente aqui no Brasil nós não temos um feriado para fazer dia santo de guarda, então a Igreja, para que todos os fiéis possam participar da solenidade da Ascensão, transfere essa festa para o domingo seguinte. Nas palavras de Jesus, com as quais termina o Evangelho segundo São Lucas, resumem-se os grandes temas que estão no centro da fé e da missão da Igreja. Cristo morreu e venceu a morte para que todos se salvem. O êxodo de que Jesus falava com Moisés e Elias na transfiguração cumpriu-se em Jerusalém. Desta cidade enviou os apóstolos, revestido com a força daquele que meu Pai prometeu, isto é, o Espírito Santo, para pregar em todo o mundo a conversão e o perdão dos pecados. Escuta esta passagem da conclusão do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos de 46 ao 53. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Eu enviarei sobre vós aquele que meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então, Jesus levou-os para fora, até perto de Betânia. Ali ergueu as mãos e abençoou-os. Enquanto os abençoava, afastou-se deles e foi levado para o céu. Eles o adoraram. Em seguida, voltaram para Jerusalém com grande alegria e estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, salve Maria. Estupendo o texto que encerra o Evangelho de Lucas e que hoje, solenidade da Ascensão do Senhor, é solenemente proclamado para nós. É a terceira vez que, neste capítulo 24 do Evangelho de Lucas, que o evangelista volta à temática da necessidade do sofrimento de Jesus em ordem à sua ressurreição dos mortos. Todavia, meus irmãos, nesta terceira vez é acrescentado um dado novo, de extrema importância, sendo que os acontecimentos incluídos na necessidade divina são agora três, e não mais dois. Primeiro, a paixão. Segundo, a ressurreição. E terceiro, é a pregação a todas as nações, ou seja, o querigma. Portanto, também a missão surge incluída na necessidade divina. Não está à margem dos acontecimentos de Jesus, nem constitui em relação a eles um acrescento, mas está completamente vinculada a eles e a Ele. É por isso, no seu nome, isto é, assente na sua autoridade e não em qualquer outra, que esta pregação deve ser feita. E o seu conteúdo é a conversão e o perdão. Aqui, meus irmãos, a conversão é teológica, isto é, a conversão de mentalidade nova, por graça recebida, e assente no fato de que o crucificado é revelação gloriosa de Deus, e não ignomínia e de derrota. E o perdão aqui significa que o amor de Deus é maior que o nosso pecado. Este anúncio é para ser feito a todas as nações, a todos os corações, âmbito mais amplo e intenso possível. Mas esta missão é para levar por diante com a humildade e a persistência do testemunho cotidiano e com a roupa nova e a dinâmica nova do Espírito Santo. Belíssima e fortíssima expressão que o Evangelho de hoje transporta até nós. Nas novas coordenadas do Espírito, os acontecimentos de Jesus, per si circunscritos no espaço e no tempo, alargam-se a todos os tempos, todos os lugares, e se insinuam no subtilíssimo segredo de cada coração humano. Imensa fraternidade em ascendente movimento filial, como uma seara nova e verdejante, a ondular ao vento suavíssimo do Espírito, se elevando da nossa terra, do alto, visitada e semeada, ternamente por Deus olhada, agraciada, abençoada. Bênção desde o início do Evangelho de Lucas até agora diferida, porque a mudez do sacerdote Zacarias não lhe permitiu então pronunciar. Jesus, novo, terno e eterno sacerdote, se elevando para o céu, mas ficando mais presente do que nunca em cada coração, abençoa agora os seus discípulos, isto é, se une a eles e a nós, e une-nos a Ele. A união forte e inseparável, tal é o significado da bênção bíblica, nova e mais intensa forma de presença. Não é um passo atrás, mas em frente. Por isso, uma nova e grande alegria. Inclusão literária que nos impele, deixando-nos no tempo novo e jovem da missão. Tanto ver da panóplia de verbos registrados, os mais fortes e intensos são, com certeza, olhar fixamente e perscrutar, ver dentro. Ambos os verbos exprimem a observação profunda e prolongada, para além das aparências, ver o invisível, ver o céu, ver a glória de Deus. Mas mais ainda do que o que se vê, estes verbos, meus irmãos, acentua o modo como se vê. É para aí que apontam os dois homens vestidos de branco, de roupante, surgidos na cena, para entregar um importante dizer que interpreta e orienta tanto ver. Já os tínhamos encontrado no túmulo, reorientando os olhos entristecidos das mulheres, em que aqueles dois homens diziam: por que procurais entre os mortos aqueles que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. E agora dizem: por que estais de pé perscrutando o céu? Este Jesus que foi arrebatado diante de vós para o céu, a se virá do modo que o vistes ir para o céu. Aqui vemos uma grande ligação entre o Evangelho e o livro dos Atos proclamado nesta solenidade. Como bem se pode verificar, meus irmãos, ao arrebatamento de Jesus para o céu, os dois homens vestidos de branco agrafam a vinda de Jesus. É importante essa colagem da ascensão com a vinda. E importante passo em frente para quem estava ali simplesmente especado. Não é mais possível ver a ascensão sem ver a vinda. Sim, ver, porque ele virá do mesmo modo que o vistes ir. Importante guardar este ver, viver, este ver. Ver com este ver, porque é vendo assim que o Senhor virá. Vinda que não tem de ser relegada para uma parousia distante e espetacular, mas que começa, hic et nunc, neste olhar novo e significativo de quem vê o Senhor Jesus. Vinda que não é tanto um regresso, mas o desvelamento de uma presença permanente. Vinda já em curso, portanto, ainda que não plenamente realizada. Aqui é importante a grafo da ascensão com a vinda do Senhor. Tanto ver, não é mais possível ver a ascensão sem ver a vinda. Guardemos este olhar cheio de Jesus e olhemos agora para esta terra árida, cinzenta, para tantos corações tristes e perdidos. Nascerá um mundo muito mais belo. Novos corações pulsarão nas pessoas, os olhos do coração iluminados, como diz o apóstolo à comunidade mãe da Ásia Menor, Éfeso. Um olhar cheio de Jesus faz ver Jesus, faz vir Jesus. Meus irmãos, ponhamos tudo isso em imagem, como convém neste domingo, em que a Igreja celebra o Dia das Comunicações Sociais, instituição que tem as suas raízes no Concílio Vaticano II, pelo decreto Inter Mirifica, lá no número 18, em que foi celebrado pela primeira vez com mensagem de São Paulo VI, no dia 7 de maio de 1967. Eis então, diante de nós, no cume do Monte das Oliveiras, um pequeno templo arredondado chamado Ibomon. Sobre o cume, grecização do hebraico Bamá, lugar alto. A 818 metros de altitude, um pouco acima da Eclésia em Eleona, no Olival, que remonta a Santa Helena, hoje Paternoster, e a curta distância de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado, que é de 1892 metros. As construções cristãs do Ibomon remontam ao longínquo ano de 376, com reconstrução dos cruzados em 1152, ocupadas depois em 1187. Pelos muçulmanos. A construção dos cruzados, que respeitava a primitiva construção, tinha no centro um tambor encimado por uma cúpula aberta no centro, justamente para servir de suporte à imagem da ascensão patente em Atos 1, versículos de 9 ao 11. Em 1200, os muçulmanos fecharam este ponto de luz com uma cúpula de estilo árabe, escondendo assim a visão de Atos 1, versículo 11. Por que estáis aí a olhar para o céu? Que possamos neste dia, meus irmãos, comunicar às pessoas que Jesus ressuscitou e que ascendeu aos céus e que prepara para nós o Defensor, o Paráclito, aquele que abrirá os nossos corações, a nossa mente, para todo o mistério revelado. Que possamos nesta semana meditarmos e rezarmos, clamando a vinda do Espírito Santo sobre nós, para que possamos celebrar no próximo domingo a solenidade de Pentecostes.